continuar com a mesma força, porque Joe Biden demonstra uma simpatia maior à causa, a própria vice-presidente é negra, Kamala Harris. Então, por causa disso e dessa proximidade maior, a tendência é que esses movimentos acabem diminuindo um pouco ou não? Essa ainda vai ser uma pauta importante e algo contra o qual o presidente Joe Biden vai ter que lutar também.
Não, essa é uma pauta prioritária do governo Biden, até porque a ala mais progressista do governo democrata, né, com o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, eles têm essa agenda. A Kamala Harris vai defender essa agenda. Então, essa questão racial, como eu falei no começo, é uma das divisões que existe no país. Eu mencionei isso. Quando eles colocarem essa questão na agenda racial na discussão, através das medidas para evitar essa confrontação, para melhorar a condição econômica, social, dos negros na sociedade americana, isso vai se chocar com os supremacistas brancos, com muita gente que pensa de maneira diferente. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos, eu mencionei, que os Estados Unidos passou a ser uma democracia multirracial, multicultural. Ela era um país predominantemente branco. A Guerra Civil foi uma luta entre os brancos contra a segregação racial do Sul. Isso continua até hoje, entendeu? Dentro da sociedade americana. É um problema sério da sociedade americana. A sociedade americana hoje continua tão dividida quanto na Guerra Civil, no século XIX. Então, é um problema que vai estar, essa é uma das áreas de atrito que eu acho que vai emergir quando o Biden começar a colocar em vigência as medidas que ele prometeu durante a campanha eleitoral. A questão racial é uma das agendas que ele vai colocar, vai aplicar, e isso vai causar reação.
É, e para quem está nos acompanhando agora em vídeo, o presidente Biden, a primeira-dama Jill Biden e a vice-presidente Kamala Harris e o marido Doug Inhofe estão participando de uma revisão na frente do teste do Capitólio com membros do Exército. Eles estão fazendo uma revista. A revista aprovada é uma tradição militar que reflete a transferência pacífica do poder para o novo comandante-chefe, que é Biden, é hospedado pelo comandante da Força-Tarefa Conjunta da região da Capital Nacional, que analisa a prontidão das tropas militares. Todos os ramos das Forças Armadas estão representados neste evento. Não é? Então, isso tudo segue o cerimonial, não é? Esse desfile militar que nós estamos vendo, as Forças Armadas, os participantes estão aí, respeitando o distanciamento social, tem rigorosos protocolos de saúde e segurança, de acordo com o comitê que organizou esse evento, mas tem toda a revista das tropas também. A gente vê os dois casais presentes, o presidente e a vice, com o marido também, e eles estão fazendo essa revista aí das tropas, seguindo o protocolo dentro dos limites colocados aí pela segurança, né, e a questão da pandemia. E embaixador Rubens Barbosa, nós ainda temos todas as outras cerimônias, Trump não vai participar também, outros ex-presidentes vão estar participando também, ele quebrou todos os protocolos. O senhor acha que isso também tem implicações do ponto de vista político, reafirma a posição dele junto aos apoiadores e preserva essa reserva que ele tem em relação aos apoiadores, ou pode ser uma situação improdutiva?
Não, ele está falando para o público interno dele, ele está fazendo esses gestos todos para continuar na liderança desse movimento nacional populismo, supremacista branco. Essa aqui é a posição dele. Ele não está preocupado com o resto, não. Ele está preocupado em manter a posição dele nesse eleitorado. São 75 milhões de votos, uma grande parte votou por causa dessas políticas esdrúxulas, né, que ele colocou para a sociedade americana.
É, exatamente, nós estamos vendo toda a cerimônia, acompanhando. É, agora Biden vai ser de dirigir, eles vão seguir todo o cerimonial. Né? A gente vê todo o protocolo e segurança redobrada, né, Brown, em relação à situação que nós tivemos no Capitólio recentemente.
Pois é, né, embaixador? O senhor acredita que esse movimento de contestação eleitoral e até de críticas ao presidente Joe Biden tende a continuar. Esse movimento que começou com o presidente, ainda presidente Donald Trump na época, agora ex-presidente, e que contestava os resultados da eleição e que acabou terminando com a manifestação de duas semanas atrás, que teve a invasão ao Capitólio. Essa tensão toda e protestos de rua tendem a continuar acontecendo ou não? Isso é algo já superado e que agora não tende a se repetir, embaixador?
Se vai haver contestação de rua, conflito de rua, eu não sei, mas a oposição ao Biden por parte de uma grande parte desses 75 milhões de pessoas, eu acho que vai continuar, sim, porque aí é uma questão ideológica, é uma questão de ideologia de direita, de extrema direita, nacionalista, que eles vão contestar no governo democrata.
É, tem toda uma questão de segurança colocada, porque a gente viu todo o evento com novos protocolos, exatamente para se afastar. Houve uma verificação, inclusive, da equipe que participaria, da segurança do presidente, com cuidado para ver se não haveria ninguém infiltrado. Agora, a partir daquela situação inédita da invasão do Capitólio, se pode temer outras consequências, outras manifestações também violentas, não é? Houve uma reação imediata, muitos dos participantes foram presos, inclusive prêmios pagos para quem indicasse quem participou, para poder identificar aquelas lideranças principais que ocuparam o Capitólio. Agora, embaixador, a partir daí se tem também uma dificuldade adicional, não é? Biden terá de tomar muito mais cuidado com relação à segurança, inclusive nas movimentações.
Claro, mudou lá a situação, né? A segurança lá vai ser um problema muito importante, porque como tem muita arma, né? Todo mundo é armado nos Estados Unidos, né? É um perigo muito grande, porque foram apreendidas armas agora aí com gente que queria participar da posse. E depois, no Capitólio, foram encontradas armas também. Então, essa questão da segurança para o presidente vai ser um problema muito sério do serviço secreto americano. Verdade, vai continuar muito forte isso.
Bom, eu agradeço muito a participação do embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, lá em Washington, e é diretor-presidente do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, amigo. Muito obrigado. Muito bom participar do programa com você.
Nós é que agradecemos. Brown?
Denise, vários líderes vão se manifestando a respeito da posse de Joe Biden. Vários deles já enviaram congratulações e mensagens de desejo de sucesso ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos passar aqui por algumas das mensagens. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou sobre isso hoje mais cedo durante um discurso no Parlamento Britânico. Ele falou o seguinte: estou ansioso para trabalhar com ele e com a sua nova administração, fortalecendo a parceria entre nossos países e trabalhando em nossas prioridades comuns, desde o combate à mudança climática, a recuperação após a pandemia e o fortalecimento da segurança transatlântica. Fala de Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também falou. Ele deu declarações durante uma coletiva de imprensa hoje pela manhã. Ele disse que desejava que tudo corresse bem na cerimônia de posse do senhor Biden, que essa cerimônia fosse realizada com tranquilidade, com paz, e que o novo presidente americano não se esquecesse que 38 milhões de mexicanos vivem e trabalham nos Estados Unidos. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, também falou durante uma reunião de gabinete nesta quarta. A fala do presidente do Irã é importante por causa da questão nuclear, do acordo nuclear que Irã e Estados Unidos assinaram em 2015 e que virou objeto de muita discórdia durante o governo Trump. Hassan Rouhani, o presidente do Irã, disse: a bola está agora no campo dos Estados Unidos. Se Washington voltar ao acordo nuclear do Irã de 2015, também respeitaremos totalmente nossos compromissos sob o pacto. A era do tirano, se referindo a Donald Trump, a era do tirano chegou ao fim e hoje é o último dia de seu reinado sinistro. Alguém que em todos os seus 4 anos não produziu frutos senão injustiça e corrupção, causando problemas para o seu próprio povo e para o mundo. Papa Francisco falou também, disse: eu também peço a Deus para guiar seus esforços para promover a compreensão, a reconciliação e a paz nos Estados Unidos e entre as nações do mundo, a fim de promover o bem comum universal. Também falaram e mandaram boas-vindas e mensagens de felicitações, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfim, todas mensagens nessa linha, desejando sucesso a Joe Biden agora à frente da administração dos Estados Unidos, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, também falou, enfim, são várias manifestações, mas vale registrar, né, Denise, a ausência de um líder, um chefe de Estado importante, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por enquanto ainda não se manifestou, não escreveu nas redes sociais, também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não se pronunciou, o Itamaraty, por enquanto ainda não há nenhuma manifestação oficial do governo brasileiro, assim como já havia acontecido depois da eleição, né? O presidente Bolsonaro foi um dos últimos a cumprimentar Joe Biden e, por enquanto, após a posse, também não se manifestou.
É, a manifestação agora pode ser o marco de uma nova relação com o novo governo dos Estados Unidos, que acaba de tomar posse. Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vice-presidente. Nós fechamos por aqui a nossa etapa e agora fica aí com o Jovem Pan agora, com a Kalina Sabino. Uma ótima tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde, Bruno.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política mais diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Jovem Pan.
horas e 14 minutos, excelente tarde para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan. Agora é quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio, no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Joe Biden toma posse como 46º presidente dos Estados Unidos. Em discurso, o democrata de 78 anos pediu união no combate ao extremismo e restauração da alma americana. Biden também afirmou que a democracia venceu e falou em restabelecer alianças para enfrentar os desafios de hoje e amanhã. Devido à pandemia de Covid-19, cerca de 1.000 pessoas foram convidadas para o evento no Capitólio, que conta com segurança reforçada após a invasão no último dia 6. E em discurso de despedida, Donald Trump diz a apoiadores que voltará de alguma forma. Sem mencionar Joe Biden, o republicano que deixou a Casa Branca nesta manhã, afirmou que vai rezar pelo sucesso da próxima administração. Joe Biden anuncia retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde. O gabinete de transição ainda anunciou a reversão de outras decisões de Donald Trump, como a construção do muro na fronteira com o México. E uma explosão atinge prédio no centro de Madrid e deixa pelo menos 3 mortos. O prefeito da capital espanhola, José Luis Martínez Almeida, disse que o ocorrido pode estar relacionado a um vazamento de gás. E a gente abre o jornal com a principal notícia do momento, que é a posse do democrata Joe Biden, de 78 anos, como 46º presidente dos Estados Unidos, sucedendo o republicano Donald Trump. Inclusive, a cerimônia não teve a presença do ex-presidente. E eu vou chamar agora meu amigo Victor Brown para falar mais sobre esse evento que marcou esta quarta-feira. Aliás, Brown, com apresentações de artistas renomados, não é mesmo?
É verdade, Kalina. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Pois é, Lady Gaga foi a responsável por cantar o hino nacional americano na cerimônia. Jennifer Lopez também estava presente. Outros nomes importantes da música country. E o grande diferencial foi a ausência do antecessor. Foi a primeira vez em mais de 150 anos que o antecessor não esteve na posse do novo presidente. Donald Trump fez questão de não participar do evento. Ele mais cedo deixou a Casa Branca antes da chegada de Joe Biden. O evento aconteceu, a cerimônia de posse propriamente dita, com os discursos de Biden e os juramentos de posse dele e da vice Kamala Harris. Isso tudo aconteceu por volta de meio-dia no horário de Washington, 2 da tarde aqui pelo horário de Brasília. Mas antes disso, pela manhã, Trump deixou a Casa Branca. Ele fez um discurso na base aérea que fica próxima à Casa Branca e de onde ele embarcou para a Flórida. Trump foi até essa base aérea e lá fez um discurso, sem citar mais uma vez o nome de Joe Biden, e de lá ele embarcou para a Flórida, para Mar-a-Lago, onde ele tem um resort e onde ele deve passar esses próximos meses, agora já na condição de ex-presidente dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Donald Trump, mas falando sobre o discurso de posse agora do democrata Joe Biden, ele que tem 78 anos e se tornou hoje o 46º presidente dos Estados Unidos. Foi um discurso em tom conciliador, ele pediu união para derrotar o extremismo e restaurar a alma americana. Ele falou exatamente o seguinte: temos que nos unir para enfrentar nossos inimigos. Raiva, ódio, extremismo, violência, doença, desemprego e desesperança. Com união podemos fazer grandes coisas, coisas importantes. Eu sei que falar de unidade pode soar para alguns como uma fantasia tola nos dias de hoje. Sei que as forças que nos dividem são profundas e reais. E sei também que não são novas. Aprendemos novamente que a democracia é preciosa. E agora, meus amigos, a democracia prevaleceu. Ou seja, faz questão de ressaltar o compromisso democrático. Afinal de contas, essa foi uma questão trazida bastante à tona desde a eleição, porque o atual presidente, até então presidente Donald Trump, questionou os resultados, foi à justiça, apresentou contestações ao resultado da eleição e tudo isso foi colocado por alguns como uma forma de ameaça à democracia. E o próprio presidente Joe Biden, agora na posse, abarca esse discurso também e fala na importância do resgate ou da preservação da democracia. Biden citou também os efeitos da pandemia do novo coronavírus, pediu inclusive um minuto de silêncio, fez uma oração às vítimas da Covid-19 nos Estados Unidos. Ele reforçou que é importante que os americanos garantam a igualdade entre as pessoas, até porque nos Estados Unidos há esse debate sobre o acesso à saúde e a forma como as pessoas conseguiram lidar com a Covid-19, afinal de contas não há um sistema público de saúde nos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris também já foi empossada, pouco antes de Biden ela fez o juramento e se tornou então a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente na história dos Estados Unidos. Durante o discurso de posse, Biden também fez uma promessa à comunidade internacional depois de 4 anos da agenda America First, América em primeiro lugar, que era o lema do governo Trump. Biden disse: vamos restaurar nossas alianças e nos reunir com o mundo novamente, não para enfrentar os desafios de ontem, mas os de hoje e os de amanhã. Trump, conforme dissemos, não participou da cerimônia de posse, mas outros ex-presidentes estiveram. Bill Clinton, George W. Bush, que é republicano, ou seja, não é do mesmo partido de Joe Biden, e Bill Clinton, Barack Obama, que esses sim são democratas, colegas de partido do novo presidente americano. Então estava nessa cerimônia como único representante do governo Trump o ex-vice-presidente Mike Pence. Foi ele quem representou o governo Trump nessa cerimônia. Trump viajou pouco antes da chegada de Biden à Casa Branca. Ele vinha questionando os resultados da eleição desde o dia 3 de novembro, quando houve a votação nos Estados Unidos, e, portanto, foi a ausência mais sentida nessa cerimônia desta quarta-feira. Kalina.
Muito bem, Vitor Brown, obrigado pelas informações. Inclusive, quem nos acompanha por imagem viu agora também um cortejo, eles estão indo até o cemitério, né? Kamala Harris e Joe Biden, para fazer homenagem a militares. Obrigada, Brown, bom trabalho para você.
Tchau, obrigado.
São 4 horas e 21 minutos e para falar sobre essa troca na presidência dos Estados Unidos, eu converso agora com o Manuel Furriella, que é professor de Relações Internacionais da FMU, que gentilmente nos atende. Professor, boa tarde, obrigada mais uma vez por participar do Jovem Pan agora.
Boa tarde.
Antes de mais nada, acho que a gente deve destacar o quão simbólica foi essa cerimônia de posse. No discurso de Biden, que durou ali cerca de 20 minutos, ele reiterou algumas vezes a importância da democracia e destacou o quanto ela é frágil. Também disse que é importante haver união entre os cidadãos para vencerem os inimigos. Disse que a política não precisava ser assim agressiva. Enfim, parecem frases banais, comuns, professor, mas não nesse momento, né? Acredito que principalmente depois do que a gente viu na invasão do Capitólio.
Sim, sem dúvida. É bom essa reafirmação, essa confirmação. Nós temos nos Estados Unidos um grande símbolo da democracia, uma democracia que existe há quase 250 anos, óbvio que em outros formatos, né, formatos de época, mas há todo um simbolismo. E a democracia americana, a escolha, né, principalmente a escolha do governante por parte dos cidadãos, foi uma grande inovação, uma inovação trazida pelos Estados Unidos logo depois da sua fundação, em um momento onde o mundo todo era dominado por monarquias, monarquias hereditárias, onde os governantes, obviamente, os governantes dos países não eram escolhidos pela população. Então, há todo um simbolismo, uma trajetória, uma longa trajetória da democracia americana. Então, essa confirmação sempre vale a pena, sempre é um fato determinante, algo que os presidentes americanos fazem. E depois da invasão do Capitólio, com certeza, esse simbolismo era necessário, essa confirmação, ela é importante.
E a gente viu que houve algumas intervenções, como a da cantora Jennifer Lopez, de origem hispânica, que cantou durante aí esse evento de posse. Amanda Gorman, poetisa, uma jovem negra, também leu um poema. E isso depois de um ano que a gente viu marcado pelo movimento Black Lives Matter, né, que trouxe toda à tona aí a violência da polícia contra a população negra, enfim, uma cerimônia com destaques bastante representativos, professor.
É a demonstração do que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele é composto, é um país composto por muitos grupos étnicos, por imigrantes, dentro da sua formação, por grupos indígenas, negros e também, né, obviamente, aí por hispânicos. A própria vice-presidente atual, ela representa não somente os imigrantes, como também, né, o grupo étnico dos negros. Então, você tem aí toda uma representatividade. E Joe Biden, ele foi eleito também, né, grande parte aí dos seus eleitores veio também dessas bases que representam, em muitos casos, minorias, mas minorias que fazem parte da sociedade. Então, houve ali toda uma composição. Era de se esperar que, no momento da sua posse, ele trouxesse algum tipo de homenagem, principalmente a esses grupos que, como eu disse, o ajudaram a eleger, né? Nós não temos somente esses fatores que trouxeram votos para ele, então, temos também a questão da pandemia, grave crise trazida pela pandemia, os desafios trazidos pela pandemia, mas também uma composição de votos, obviamente, por esses grupos. Então, teria que haver uma homenagem, uma lembrança, né, de que esses grupos fazem parte do arcabouço, inclusive do próprio governo de Joe Biden, que já trouxe integrantes também desses grupos. Então, ele está tentando aí demonstrar algum tipo de agrado, algum tipo de reconhecimento pelo apoio que ele recebeu.
Mas é uma característica mesmo do Partido Democrata esse ideário de integração, de união?
Sem dúvida. Inclusive, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o Obama, vem do Partido Democrata. O Partido Democrata, ele tem se consolidado como um partido que representa muitos dos grupos que compõem a sociedade americana. E o grande fluxo de imigrantes que os Estados Unidos recebe todos os anos e há muitos anos trouxe também uma mudança, né, de perfil na sociedade. Isso não tem sido ainda muito bem identificado por alguns candidatos a política, alguns candidatos a cargos eletivos, mas, na verdade, eu acho que Joe Biden soube capturar e trazer também esse tipo de apoio. E eu concordo contigo, tem se mostrado aí um fator importante de representatividade, principalmente no Partido Democrata.
Agora, o senhor falou sobre a pandemia, que vai ser um dos desafios de Biden, porque ele assume a presidência com crises sanitária, de segurança, econômica. O que será que ele deve, em que âmbito ele deve agir primeiro, professor?
Bom, agora é um resgate econômico, ele já desenhou parte desse plano, é um plano de quase 2 trilhões de dólares, né, que é um volume muito considerável de recursos, que serão distribuídos não somente para ataque direto à pandemia, como também para resgate econômico. E pelo que foi apresentado, como eu disse, ainda tem que ser mais bem apresentado, mais bem desenhado esse plano, já que a posse foi hoje, né? Mas pelo que a gente pôde perceber, pelo que eu analisei do plano, ele será muito focado no resgate da economia pelo consumo. Então, haverá uma distribuição de recursos a desempregados, a pessoas que sofreram algum tipo, né, de diminuição do seu rendimento durante o ano de 2020, obviamente, decorrente da pandemia. Então, esse é um aspecto principal do resgate econômico. Resgate, como eu disse, pelo consumo e não propriamente por outras formas, né, de investimento, por exemplo, em grandes obras públicas, né? A gente já teve nos Estados Unidos vários tipos de plano, mas este, ele é muito caracterizado por esse tipo de projeto econômico. Também a questão de saúde pública. Agora, o que a gente também não pode deixar de esquecer, né, não pode esquecer, na verdade, deixar de lembrar, é que já no ano passado, Donald Trump lançou um plano de resgate econômico que foi responsável por diminuir muito o impacto econômico nos Estados Unidos decorrente da pandemia e que foram investimentos realizados na gestão Trump e trouxeram em grande celeridade a produção de vacinas, né? Então, havia um foco muito grande na gestão Trump na busca por alternativas de vacina. Tanto é que esse processo se iniciou, 10 milhões de americanos já foram vacinados e agora Joe Biden tem aí nas suas mãos uma ferramenta importante, que é a aceleração da vacinação. Ele mesmo já se comprometeu aí nos próximos 100 dias a vacinar cerca de 100 milhões de americanos, o que dá, junto com os que já foram vacinados, daí perto de, né, de um terço da população norte-americana. Então, já há um rumo, um pouco já desenhado na gestão passada, mas agora Joe Biden com um novo resgate econômico, com uma aceleração da vacina. Acho que essas são as duas ferramentas principais que ele utilizará neste momento para enfrentar a crise sanitária.
O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, ele que costuma fazer isso pelas redes sociais, pelo Twitter, sobre a posse do presidente Joe Biden, até porque ele sempre apoiou Donald Trump e também defendia que houve fraude, defende inclusive que houve fraude nas eleições norte-americanas. Professor, como que deve ser a relação a partir de agora do Brasil com os Estados Unidos?
Alguns analistas acreditam que teremos muitos atritos. Eu não vejo dessa forma. Nós vamos ter atrito num ponto, num tema específico, que é a questão ambiental. Por quê? Porque o Brasil tem uma posição, adota uma posição no tratamento da questão ambiental muito diferente daquela que defende Joe Biden. E era muito próximo do que era defendido pela gestão Trump até o ano passado. Então, até o ano passado, o Brasil não só contava com um alinhamento de perfil, de projeto de tratamento da questão ambiental, né, muito próximo entre a gestão Trump e a gestão Bolsonaro, como também os Estados Unidos, por se configurarem na nação mais poderosa, sempre eram aliado do Brasil nos fóruns internacionais que tratavam desse tema. Então, este ano, nós não vamos ter esse aliado e vamos ter uma cobrança muito efetiva, né, de um perfil, de uma mudança perfil no tratamento das questões ambientais. Eu acho que esse vai ser o aspecto mais característico. Alguns veem alguns outros pontos de atrito, mas eu acredito que a gestão do Brasil e as relações entre Brasil e Estados Unidos, elas, portanto, pelo número de anos que tem e por serem tão amistosas e principalmente por serem muito pragmáticas, vão permitir ajustes, né? A gente vai ter aí alguns pontos, talvez, de atenção, mas eu acredito que nada determinante. Acho que vai ser muito mais alinhada do que muitos estão imaginando a partir do momento que se entre, como eu falei, no pragmatismo. E a gente tem um exemplo aqui, ainda envolvendo a gestão Bolsonaro. Na Argentina, foi eleito um presidente que não era apoiado por Bolsonaro. O Bolsonaro apoiava o outro candidato, que era o Macri, e após a eleição o Brasil conseguiu restabelecer de uma forma pragmática, como eu disse, as relações aí com a Argentina e tem lidado muito bem com assuntos relacionados principalmente ao Mercosul. Então eu acredito que esse é um exemplo de como a gente vai levar daqui para frente. A gente vai ter um ponto de atenção no meio ambiente, isso vai ser inevitável pelos motivos que eu mencionei, mas nas outras questões de comércio internacional, direitos humanos ou quaisquer outras que venham a surgir, eu acho que a gente vai ter aí condições de lidar com bastante maturidade e tranquilidade.
Estão aí os esclarecimentos do professor de Relações Internacionais, Manuel Furriello. Mais uma vez, obrigada, professor, por participar do Jovem Pan agora.
Eu que agradeço, uma boa semana para vocês.
Obrigada, igualmente. São 4 horas e 33 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. A gente volta já já. Continue aí.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Toda segunda, na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora.
4 horas e 36 minutos, você acompanha ao vivo o Jovem Pan agora e a gente volta a falar sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice, Kamala Harris. Eles farão agora uma homenagem a militares e eu volto a chamar também meu amigo Vitor Brown, que tem todas as informações. Brown, diz aí, é com você.
É isso, Kalina. Nesse momento acontece, então, essa visita ao cemitério onde estão enterrados militares. É uma tradição já da política americana. E aí estão as imagens para quem nos assiste. É uma visita na qual Kamala Harris, a vice-presidente, e Joe Biden, o novo presidente americano, estão acompanhados de ex-presidentes e das famílias respectivas, das famílias de cada um desses ex-presidentes. Estão por lá Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. O único ex-presidente vivo que não acompanhará a posse pessoalmente, além, claro, de Donald Trump, que não participou de nenhuma etapa da solenidade de hoje, é Jimmy Carter, que tem 96 anos e não participa por causa de problemas de saúde, da idade avançada, já está bastante debilitado Carter, por isso ele não participa. E Donald Trump, por causa da escolha política, da decisão de não acompanhar as solenidades da posse de Joe Biden. Mas é o que acontece agora, nesse momento a gente pode ver ali os ex-presidentes e também o atual presidente Joe Biden postado ao lado da esposa da nova primeira-dama, Jill Biden, e esse cerimonial todo foi iniciado pela manhã. O primeiro compromisso de Joe Biden nesta quarta foi a presença na missa na igreja de São Mateus, na região central de Washington. O segundo presidente católico dos Estados Unidos, que é Joe Biden, esteve nessa cerimônia e foi, portanto, então, o primeiro compromisso hoje. Isso foi por volta de 10h45 da manhã, pelo horário de Brasília. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, ex-aliado de Trump, que rompeu a Casa Branca, foi um dos convidados, além de outros parlamentares, incluindo líderes democratas. Depois disso, então, houve o momento mais aguardado do dia, que é o momento em que Joe Biden se tornou, de fato o presidente dos Estados Unidos fazendo o juramento e tomando posse do cargo no Capitólio. Essa cerimônia começou a 1h15 da tarde pelo horário de Brasília, foi quando Kamala Harris foi empossada a vice-presidente do país pela juíza da Suprema Corte, Sonia Sotomayor, isso pouco antes das 14h, lembrando sempre que em Washington há uma diferença de 2 horas a menos, ou seja, por lá era meio-dia nesse momento, 14h aqui no Brasil. Então, assim que virou a hora, assim que ultrapassamos a marca de meio-dia no horário de Washington, começou oficialmente o mandato de Joe Biden. Essa cerimônia no Capitólio usualmente reúne um grande número de convidados, mas nesse ano, por causa da pandemia e por causa também do temor com relação à segurança, houve um número menor de pessoas. O número de convidados foi restrito. Alguns parlamentares foram convidados, acompanhados das esposas ou de familiares, e puderam acompanhar a essa celebração. Foi ali que foi executado, inclusive, o hino nacional na voz de Lady Gaga, cantora que já chegou a fazer uma campanha anos atrás com Joe Biden, uma campanha contra o assédio sexual, que é amiga de Joe Biden, e esteve então a convite do presidente executando o hino nacional na cerimônia de posse nesta quarta. Também estiveram presentes o astro da música country Garth Brooks e a cantora Jennifer Lopez. Depois da posse, ainda no Capitólio, Biden e Harris participaram da cerimônia militar que marca a transição de poder. As tropas do exército americano se apresentam ao seu novo comandante, que é o presidente do país, e então passaram por uma inspeção. Joe Biden já cumpriu esse ritual e agora acontece então a visita ao cemitério de Arlington, que fica na Virgínia. Estão lá o novo presidente Joe Biden, a vice Kamala Harris e, como eu disse, as famílias de ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Depois, ao retornar a Washington, Biden terá mais tarde a escolta de militares de todos os ramos das Forças Armadas e caminhará com Kamala Harris até a Casa Branca ao som das bandas das faculdades onde estudaram, a Universidade de Delaware, no caso de Joe Biden, e a Universidade Howard, no caso de Kamala Harris. Na sequência, serão transmitidas apresentações das bandas da Guarda Costeira e da Marinha, e também de outros grupos de dança pelo país. O novo presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris acompanharão todo esse ritual. Mais tarde, Biden vai ao Salão Oval e às 7h15 da noite, pelo horário de Brasília, 5h15 da tarde, pelo horário de Washington, Biden assinará as primeiras ordens executivas e outros atos presidenciais. Na sequência, ele empossará virtualmente os integrantes do novo governo. E às 21 horas, pelo horário de Brasília, 7 da noite no horário de Washington, a nova secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, dará o seu primeiro briefing a jornalistas. Ela fará uma entrevista coletiva anunciando então as medidas que Joe Biden assinará daqui a pouco. E como os tradicionais bailes da noite de posse não poderão acontecer, os 3 principais canais de TV aberta dos Estados Unidos transmitirão simultaneamente um programa em horário nobre às 10h30 da noite pelo horário de Brasília, 8h30 da noite no horário de Washington, um programa em horário nobre em cadeia nessas 3 emissoras para celebrar a América. Esse é o nome do evento, Celebrate America. Esse evento será apresentado pelo ator Tom Hanks e terá falas de Joe Biden e Kamala Harris. Será uma forma de substituição aos tradicionais bailes da noite. A gente segue acompanhando todo o cerimonial. Daqui a pouco, outras informações. Kalina?
Inclusive, Brown, quem acompanhou toda essa cerimônia pôde perceber mais de 200 mil bandeiras que estavam colocadas ali na esplanada que liga o Capitólio ao Memorial de Lincoln, para justamente representar esses cidadãos norte-americanos que não puderam estar presentes na cerimônia por conta da pandemia do novo coronavírus. Obrigada, Brown, mais uma vez. Qualquer coisa, volta a te chamar, tá bom?
Combinado, até já.
Até. A gente segue, claro, falando sobre a posse de Joe Biden, o cenário que se desenha daqui para frente com a saída de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos. Está conosco o professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Obrigada, professor, por nos atender. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, um grande prazer estar com você na nossa Rádio Jovem Pan.
Muito bem. Professor, a gente viu aí toda essa cerimônia, esse evento, o discurso de Joe Biden, que durou ali cerca de 20 minutos. Ele reiterou muito a importância da democracia, como ela é frágil. Ele também destacou que deve haver união entre os cidadãos, justamente porque, né, uma característica do Partido Democrata é essa, é provar a união, a integração. O senhor enxergou essa cerimônia de que forma? Foi uma cerimônia bastante simbólica, até porque também tiveram intervenções de figuras representativas, né? A cantora Jennifer Lopes, a poetisa, que é uma jovem negra, enfim, o reverendo também, que era um senhor negro. Tudo isso mostra essa representatividade, né, professor?
Sim, a posse de um presidente nos Estados Unidos, tanto que se chama inauguração, exatamente a demonstração do potencial renovador da democracia e da república norte-americana. Quando nós falamos de democracia e de república, no sentido moderno, foram os americanos que inventaram, né? Eles criaram, inclusive, esse universo simbólico. Isso de uma forma geral. Hoje teve um impacto maior porque nós vivemos a crise do coronavírus, não é? O que gera um desafio muito grande, não só para os Estados Unidos, mas para o sistema internacional como um todo. Então, parece-me que essa posse em especial despertou mais ainda a atenção, né, da sociedade, não é? Como um todo, da sociedade global, porque sabemos que o Biden representa uma reinserção, uma tentativa de reinserção dos Estados Unidos num papel de liderança, né, do próprio sistema internacional.
Estamos conversando com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, só para reiterar. Professor, mais uma pergunta, agora em relação ao Brasil com os Estados Unidos. Como que deve ser essa relação agora dos brasileiros? A postura do Ernesto Araújo deve mudar ou ele deve ser até trocado de cargo?
Ótima pergunta. Você, inclusive, formulou a questão com a construção correta, né? Nós, né? Nós já foi percebido globalmente que os Estados Unidos mudaram a sua percepção dos temas internacionais. Saímos de uma linha isolacionista do Trump para uma linha agora de uma forte participação dos Estados Unidos nos temas mais importantes da agenda internacional. A própria pandemia, questão ambiental, a questão, né, da saúde de uma forma geral. Então, cabe agora ao Brasil, ao seu governo, reposicionar a sua política externa. Aquele modelo de política externa que foi praticado até o dia de hoje, de um alinhamento com o governo Trump, não faz mais sentido. As últimas declarações do nosso ministro Ernesto Araújo demonstram que ele não alterou a sua percepção de todo esse cenário. Ele continua ainda com uma visão ideológica. O tempo, o contexto pede pragmatismo. Política externa, em grande parte, política de interesse, defesa do interesse nacional. Na medida que ele não muda os seus pontos de vista, não muda a sua perspectiva, eu não vejo a menor condição dele continuar, sob o risco de nós caminharmos para um isolamento do sistema internacional, das questões internacionais, o que vai trazer graves consequências para o Brasil como um todo.
Ah, com certeza, mas os Estados Unidos, a gente observa que eles vêm tentando barrar a influência principalmente da China na América Latina e principalmente com a adoção da conexão 5G oferecida pela Huawei. Isso deve beneficiar o trato com o Brasil?
Olha, a perspectiva de análise é essa, né? Com toda essa mudança rápida que aconteceu e hoje, né, foi oficializada, abrem-se janelas de oportunidades. É reconstruir as nossas relações com os Estados Unidos em outras bases que não de alinhamento automático, e é inegável o crescimento, a ascensão da China, principalmente do ponto de vista econômico. Redefinir com um olhar bem pragmático, essas relações com a China, com a Ásia de um modo geral, com a União Europeia, com o Reino Unido, o mundo se tornou por demais complexo para caber, né, num território muito pequeno da ideologia, né? Há uma complexidade e nós precisamos
é ter uma, exatamente, uma estratégia nova de nos relacionarmos com este mundo e admirável mundo novo que já começou. Na minha perspectiva, o atual ministro das Relações Exteriores não enxerga dessa forma. Ele tem todo o direito de ter as posições ideológicas que ele bem entender. Agora, ele não pode fazer dessas posições ideológicas as políticas levadas a cabo que devem, né, na política externa, que devem interessar ao Brasil e à sociedade brasileira como um todo.
Professor, mudando um pouquinho de assunto, né, saindo do lance desse panorama da relação do Brasil com os Estados Unidos, vamos falar dos acontecimentos de hoje. Em seu discurso final, o presidente, o ex-presidente Donald Trump, disse que voltará ao poder de qualquer jeito. Mas a gente viu aí que ele teve a imagem manchada, prejudicada no partido, até por conta da invasão ao Capitólio. Ele deve criar um novo partido? Será mesmo que ele volta ao poder?
Ótima aqui.
Infelizmente, travou a conexão, professor. Travou a
sua... Pronto,
pode continuar o raciocínio.
Muito difícil. O sistema norte-americano, ele é bipartidário. Então, tem toda uma estrutura que inviabiliza a emergência de novos partidos. Além disso, Kalina, tem um problema maior, né? Ele precisa cultivar, entre os senadores republicanos, o nível mínimo de apoio, né, porque o processo de impeachment vai continuar no Senado. E se esse processo chegar a termo, né, se de fato 67 senadores, portanto 17 senadores republicanos, votarem a favor do impeachment, ele inclusive perde os direitos políticos. A situação dele não é nada boa, né? A popularidade dele cai bastante, né? E os Estados Unidos não é uma república de bananas, quer dizer que vai voltar de qualquer jeito. A gente viu a força das instituições democráticas, mesmo quando ameaçadas, especialmente no dia 6 de janeiro.
A primeira-dama, a ex-primeira-dama dos... Agora a gente tem que se acostumar a falar assim, né? Melania Trump quebrou uma tradição também ao não convidar a atual primeira-dama, Jill Biden, esposa do presidente eleito Joe Biden, para um percurso pela Casa Branca antes aí da transferência do poder. Já era uma postura esperada, professor, diante do fato de que Trump acredita que essa eleição foi toda fraudulenta?
O Trump, não é, nas suas atitudes... Ele não é um líder que segue protocolos e rituais. Ele teve uma forma muito peculiar de lidar com os protocolos, os rituais. Prova disso que não compareceu hoje, né, a própria transição, de que ele também seria um personagem importante, né? Portanto, não surpreende. Outros protocolos foram quebrados, como ceder o avião que levaria o novo presidente para Washington, né? Não receber a família do novo presidente na Casa Branca para uma visita, não surpreende, não é? É o estilo Trump que agrada a uma certa parcela do eleitorado, mas que parece agora desagrada uma parcela muito maior.
Muito bem, conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, que gentilmente nos atendeu nesse dia tão importante. Obrigada, professor.
Muito obrigada, é sempre um grande prazer falar com você e na nossa rádio Jovem Pan.
São 4 horas e 52 minutos e a gente acompanha, você que nos acompanha por imagens, vê aí as imagens dos Estados Unidos, o novo presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris. Foram até um cemitério agora há pouco, fizeram inspeção das tropas americanas. Mais cedo, também Joe Biden e Kamala Harris assinaram seus termos de posse. Foi um momento muito marcante quando o presidente fez o juramento. O presidente também assinou as nomeações do primeiro escalão de seu governo. Horas antes da posse, Biden anunciou o retorno dos Estados Unidos ao Acordo do Clima de Paris e à OMS e a revogação de diversas medidas de Donald Trump, inclusive aquela que pedia para construir um muro na fronteira entre México e os Estados Unidos. E em discurso, também o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, afirmou a apoiadores que... Não, Trump disse que voltaria de alguma forma, mas Joe Biden disse que a democracia reiterou a importância da democracia no país. Ele reiterou também a importância da união entre os povos, principalmente os cidadãos norte-americanos, para que assim eles possam lutar contra os inimigos. Inimigos esses que ele considera aí a pandemia, o vírus... coronavírus, o desemprego, enfim, em suma, foi esse o discurso de Joe Biden, que durou cerca de 20 minutos, começou por volta das 2 horas da tarde. São 4 horas e 54 minutos, a gente continua falando sobre destaque internacional. Uma explosão em um prédio no centro de Madrid deixou ao menos 3 mortos e 8 feridos nesta quarta-feira. Segundo o prefeito da capital espanhola, José Luis Martínez Almeida, o ocorrido pode estar relacionado a um vazamento de gás. A imprensa local informou que uma das vítimas é uma mulher de 85 anos. Pelo menos 4 andares do edifício, que fica em cima de uma igreja na rua de Toledo, foram atingidos, segundo o Serviço de Emergências de Madrid. Cães farejadores foram levados ao local para buscar por pessoas sob os escombros. Quem nos acompanha por imagem vê que as imagens são impressionantes. Parte da parede do prédio caiu sobre o pátio de uma escola que fica ao lado, ou seja, poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Felizmente, não havia atividades na área de fora do momento do incidente, não tinham crianças, estudantes ali. Menos pior, graças a Deus. Bom, o Jovem Pan agora está terminando, são 4 horas e 55 minutos. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 e toda a cobertura sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Obrigada pela companhia, até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
Não é só de trabalho e correria que os paulistanos vivem. São Paulo tem opções de lazer para todos os tipos de gostos, bolsos e idades.
Considerado um dos cartões postais da cidade, o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul, é uma delas. Aqui tem desde pista de caminhada, ciclovias, aparelhos de ginástica, até um bosque de leitura, planetário e museus.
Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia, empresa que assumiu a gestão do parque em outubro do ano passado, define como o espaço é visto pelos paulistanos.
O Parque Ibirapuera mora no coração das pessoas. Aqui é a nossa praia, a praia do paulistano. É o quintal da casa das pessoas.
Há quase 3 décadas, o preparador físico Marcos Paulo Reis treina atletas amadores no parque. Para ele, o Ibirapuera é importante tanto para São Paulo quanto para a história da corrida.
Tudo na corrida começou do Ibirapuera. E o Ibirapuera é o grande pulmão dessa cidade, que a gente tem que cuidar muito, e é onde a gente treina. É aqui que tudo acontece quando a gente fala de atividade física, seja para o seu filho, para uma pessoa que seja adolescente, para uma pessoa mais adulta. Então, é um espaço para todos.
Depois de quase 70 anos recebendo paulistanos e turistas, o Ibirapuera viveu um momento inusitado no ano passado. Por causa da pandemia, precisou ficar de portas fechadas por 4 meses. Quando reabriu, teve de se adaptar à nova realidade, assim como quem o frequenta. Segundo o Marcos Paulo Reis, a máscara e o distanciamento social mudaram a rotina dos treinos.
O uso da máscara, o distanciamento, não ter grandes grupos, isso mudou? Mudou. É difícil? É muito difícil. Que tem sido muito complicado colocar as pessoas de máscara. Tem sido muito complicado deixar as pessoas em pequenos grupos. Não é fácil, tá? Nós, corredores, temos que até tudo acalmar ou melhorar, depois, graças a Deus, agora chegou a vacina, é tentar manter essas regras, porque senão, tomara que o Ibirapuera continue aberto.
No fim, São Paulo não é a selva de pedras como inicialmente pode parecer. Além do Ibirapuera, existem mais de uma centena de parques e áreas verdes espalhados pela cidade. São 333 centros de esporte e lazer e 11 estádios de futebol, que atraem paulistanos e turistas para a maior capital da América Latina.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan News.